e nós, parlamentares, temos o dever de reunir aqueles que desejam ter um Código Florestal com objetivo de proposição, com objetivo de proteção das florestas, para reafirmar que essa batalha ainda não chegou ao final e tentar aprovar medidas positivas para este cenário. E vale a pena ressaltar, senhora presidenta, que o advogado André Lima, que é integrante da OAB do Distrito Federal e consultor jurídico da Fundação SOS Mata Atlântica, ele também é membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB, ele publicou no site da SOS Mata Atlântica um estudo técnico mostrando item por item quais foram, digamos assim, os prejuízos mais gritantes do que foi aprovado na Câmara dos Deputados. E ele, com esse seu estudo, que traz pelo menos 15 itens, ele consegue fazer uma abordagem bem didática de quais aspectos devem ser considerados. Então, ele começa dizendo que o relator, o Piau, rejeita o artigo 1º do texto aprovado no Senado, que define uma série de princípios que caracterizam o Código Florestal como uma lei ambiental. Ao rejeitar esse dispositivo, o relator reforça a tese de que o Congresso está transformando o Código Florestal em uma lei de consolidação de atividades agropecuárias ilegais ou uma lei de anistia àqueles que praticaram irregularidades. Item 2. Ele diz que o relator resgata o conceito original, incerto e genérico, da versão da Câmara, de pousio, artigo 3º, inciso 11. Na prática, essa alteração significa a consolidação de desmatamentos ilegais posteriores a 2008, que serão caracterizados como áreas em pousio e vai permitir ainda novos desmatamentos legais em propriedades com áreas abandonadas, o que hoje é vedado pela lei vigente. No item 3, ele diz que o novo relatório propõe ainda, o que é incoerente com a alteração referida no item 2, a exclusão do conceito de áreas abandonadas ou subutilizadas previsto no artigo 3º, inciso 20, do texto aprovado no Senado. Isso pode comprometer o próprio programa ABC, Programa de Agricultura de Baixo Carbono, cujo objetivo é criar incentivos à redução de emissões do setor agropecuário mediante o resgate dessas áreas para a produção. Cai um instrumento legal de pressão por recuperação e otimização produtiva de áreas hoje subutilizadas ou abandonadas, na medida em que poderão ser abertas novas áreas de vegetação nativa nessas propriedades. O relatório, item 4, no item 4 do seu estudo, ele aponta que o relatório dispensa a proteção de 50 metros no entorno de veredas, o que significa não somente a consolidação de ocupações feitas nessas áreas, como inclusive novos desmatamentos, pois deixa de existir uma faixa de proteção das veredas, sendo somente as veredas considerada área de preservação. É como se o relator definisse somente a nascente como área de preservação e dispensasse a faixa no entorno dessa nascente como de preservação permanente. Para o bioma cerrado, o mais ameaçado hoje pela expansão indiscriminada da agricultura, essa exclusão dos 50 metros da faixa de proteção significa a condenação das veredas. No item 5, ele diz que o relator suprime a APP de reservatório natural com menos de 1 hectare, que está no artigo 4º, parágrafo 4º, retoma a redação da Câmara, o que significa acabar com a APP nesses reservatórios, que são altamente vulneráveis, sob o argumento de que muitos deixam de existir em função das longas estiagens. O deputado Piau, o item 6º, ele diz que o deputado Piau aumenta as possibilidades legais de novos desmatamentos em APPs ao excluir o parágrafo 6º do artigo 4º, a restrição para novos desmatamentos nos casos de agricultura em imóveis com até 15 módulos fiscais na Amazônia, propriedades com até 1.500 hectares. No item 7, ele analisa que o relatório amplia de forma indiscriminada a possibilidade de ocupação nos manguezais ao manter a separação dos apicuns e salgados e delegar o poder de ampliar as áreas de uso dos zoneamentos, sem qualquer restrição, e manter somente os parágrafos 5º e 6º do artigo 12. No item 8, ele analisa que, no artigo 16, o relatório retoma o parágrafo 3º do texto da Câmara para deixar claro que, no cômputo das áreas de preservação permanente, no cálculo do percentual de reserva legal, todas as modalidades de cumprimento são válidas, além da regeneração e da recomposição, também a compensação que poderá ser feita em outros estados. No item 9, ele analisa que o relatório exclui critérios técnicos para manejo florestal, facilitando a supressão de árvores em propriedades rurais. Isso significa estímulo à degradação florestal em reserva legal, com alteração do artigo 23. No item de número 10, ele analisa que, ao suprimir o parágrafo 10º do artigo 42, o relator propõe que incentivos, inclusive econômicos, inclusive com recursos públicos, possam ser investidos para proprietário que desmatou ilegalmente depois de julho de 2008, instituição da corrupção ambiental. O crime passa a compensar, de fato, com o estímulo do governo. No item de número 11, ele diz que, ao suprimir o artigo 43, aprovado no Senado, o relatório da Câmara elimina um dos poucos dispositivos que vincula recursos à recomposição de APPs, que é exatamente aquele aspecto que a gente havia analisado, que, para obter financiamento, o proprietário tinha que mostrar o seu plano de recomposição das áreas degradadas, áreas de preservação permanente. No item de número 12, advogado da Mata Atlântica, consultor da Mata Atlântica, analisa que o deputado Piau ressuscita a emenda 164, que foi de sua autoria, que delega aos estados a definição do que será consolidado em APPs, supressão dos parágrafos 4º, 5º e 7º do artigo 62, remetendo aos programas de recuperação ambiental a regularização das propriedades e posses rurais. É o dispositivo da institucionalização da anistia. Sequer os 15 metros mínimos do Senado foram acatados pelo deputado Piau. No item de número 13, ele analisa que o relatório do Piau exclui também os parágrafos 13 e 14 do artigo 62, que tratam da possibilidade de exigências superiores às constantes na lei, nas bacias hidrográficas consideradas críticas e das propriedades localizadas em áreas alcançadas pela criação de unidade de conservação de proteção integral. A supressão do parágrafo 13 condena mais de 70% das bacias hidrográficas da Mata Atlântica, que já tem mais de 85% de sua vegetação nativa desmatada. No item de número 14, ele analisa que, no artigo 64, o relator Piau consolida a pecuária improdutiva em encostas, bordas de chapadas, topos de morros e áreas em altitude acima de 1.800 metros. No item de número 15, ele analisa que o relator Piau suprime o artigo 78, que veda o acesso ao crédito rural aos proprietários de imóveis rurais não inscritos no Cadastro Ambiental Rural, após 5 anos da publicação da lei. Com isso, elimina um dos dispositivos de pressão para o cadastramento ambiental rural dos imóveis e para que os estados, de fato, regulamentem e implementem os cadastros em, no máximo, 5 anos, e retira a eficácia do Cadastro Ambiental Rural. O relatório do deputado Piau realmente deixou a situação bastante crítica do ponto de vista do que tinha sido preservado, protegido aqui no Senado com os relatórios do senador Jorge Viana e do senador Luiz Henrique. E exatamente por isso está sendo feito esse pedido à presidenta Dilma para que ela vete essa matéria, como ela foi aprovada na Câmara, para que se possa construir um outro caminho de proteção às florestas e, principalmente, para salvaguardar aquele esforço do entendimento realizado aqui no Senado. Ouço com muita atenção o senador Pedro Simão.
Felicito Vossa Excelência pelo conteúdo e pela importância do pronunciamento. Não sei se Vossa Excelência pode me responder, mas quando eu falei dessa tribuna lamentando a votação na Câmara, esperando que a presidenta vete aquilo que deve ser vetado, eu estranhei que, junto com o senador Viana, do seu estado, quem coordenou e até coordenou mais essa matéria foi o senador Luiz Henrique, porque foi senador em 3 comissões. E ele conseguiu, ele e o Viana, conseguiram um trabalho emocionante, de um grande entendimento. Entendimento entre os setores, inclusive, mais radicais. E conseguiram uma fórmula que foi praticamente unânime. Me lembro do pronunciamento da ilustre senadora, presidente da Confederação Nacional da Agricultura, onde ela se congratulou com o resultado alcançado. E ela estava tão satisfeita que, inclusive, se brincou com ela, que ela estava meio aderindo ao governo. Houve uma unanimidade de entendimento. Inclusive, aqui no Senado, durante a votação, aquelas pessoas mais influentes e que mais participam da matéria ligada à produção rural, lá da Câmara dos Deputados, os deputados estavam aqui e participaram com satisfação de entendimento. Eu diria que quem conduzia e coordenava era o Luiz Henrique, relator indicado pelo MDB e em nome do MDB. O que é que aconteceu? Que, de repente, não mais do que de repente, lá na Câmara dos Deputados, o relator do MDB, segundo diz da tribuna, atendendo a uma parte meu, o senador Luiz Henrique, disse que, a mando do MDB, ele mudou tudo aquilo que tinha sido votado aqui. Ele alterou aquelas decisões que tinham sido apresentadas aqui e votou diametralmente posto que foi votado aqui. E aquele entendimento respeitável que tinha sido feito aqui, destronou lá na Câmara. Inclusive aqueles deputados que estavam aqui, que são líderes do agronegócio, e que estavam satisfeitos aqui, voltaram atrás lá na Câmara. O que que levou o MDB a tomar essa posição tão diferente aqui e lá? Qual foi a razão dessa questão? Tu sabe que essa questão deixou uma situação difícil na presidente. Porque vem aí o Rio Mais 20 e, a rigor, a posição que nós tomamos em relação a essa matéria na véspera do Congresso, ela era muito importante. Eu não sei porquê, mas a situação do Brasil ficou meio esvaziada. A primeira-ministra da Alemanha já disse que não vem. O presidente Obama, até por razões que eu acho naturais, ele está em véspera da eleição, não vai querer aqui se manifestar sobre uma matéria que nem essa, também não vem. Então, o que que levou? A gente sentia amargura na maneira de falar, no tom de voz do senador Luiz Henrique, quando ele dizia, batendo no peito, foi o nosso MDB que votou contra, que mudou lá. Vossa Excelência tem ideia do que pode ter acontecido?
A tonicidade demonstrada por Vossa Excelência, eu acho que é a tonicidade demonstrada pelo Brasil inteiro, né? Porque verdadeiramente o acordo construído aqui no Senado não foi um acordo simples, foi um acordo complexo. Foi um acordo que envolveu todos os segmentos envolvidos, após muitas, inúmeras audiências públicas, com a sociedade científica, com ambientalistas, com ruralistas, com os setores produtivos todos envolvidos, né? Com o governo, acompanhando passo a passo aqui com o Ministério, através da ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente. Então, o constrangimento vivido pelo senador Luiz Henrique, eu acho que é inteiramente justificável, porque realmente ele falou, pô, foi palavra empenhada, foi um acordo construído. E quando se aprovou aqui no Senado, houve pouquíssimas vozes discordantes, pouquíssimas, praticamente se votou a matéria por unanimidade, né? Então se esperava um acatamento da Câmara a esse relatório. E para nossa surpresa, houve uma certa volúpia dos setores ruralistas mais, digamos, mais retrógrados, e eles conseguiram impor aquilo que ninguém imaginava que acontecesse, ao ponto de que os ambientalistas mais radicais, que achavam que o relatório do Senado não havia ainda chegado no ponto, que estavam querendo algo mais, simplesmente foram atropelados, porque se no Senado não foi o relatório ideal, porque o relatório do Senado foi o relatório do consenso, daquilo que foi possível construir, que não era atendendo integralmente o que os ambientalistas queriam, mas também não era atendendo integralmente o que os ruralistas queriam, era um caminho do entendimento. E, infelizmente, a Câmara não levou isso em consideração. E, diante do quadro posto, só nos resta recomendar, sim, que a presidenta Dilma vete essa matéria e que a gente possa começar do zero essa discussão aqui a partir do que está propondo o senador Luiz Henrique e o senador Jorge Viana. Era o que tinha, senhora presidenta. Muito obrigado pela atenção.